Bom dia! Sejam bem-vindos à audioconferência da Forjas Taurus SA, relativa ao resultado do quarto trimestre e do exercício de 2014. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios de Forjas Taurus e de suas controladas e coligadas, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taurus e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e que estará disponível no site de RI posteriormente. Gostaria de informar que estão presentes pela Taurus André Balbi, diretor-presidente, Eduardo Hermida Moretti, diretor-vice-presidente de Vendas e Marketing, Tiago Piovesan, diretor-vice-presidente administrativo financeiro e diretor de Relações com Investidores. Estão presentes ainda os seguintes executivos: Roseneide Ramos, gerente de Planejamento e Gestão, Simone Baginski, gerente jurídica, e Carlos Augusto Mostardeiro, gerente financeiro. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. André Balbi, diretor-presidente da companhia, que fará as considerações iniciais. Por favor, Sr. Balbi, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar novamente participando da conferência de resultados da Forjas Taurus S.A. Nesse ano de 2014. 2014, nós entendemos que é um ano que será considerado o ano da implementação do turnaround da Forjas Taurus e acreditamos que o ano de 2015, que segue 2014, é o ano da coleta de resultados desse mesmo processo. Acho importante a gente começar recapitulando um pouco o que foi 2014, uma vez que essa é a demonstração final do ano, acho importante nós voltarmos ao início de 2014. Foi um ano atípico e complexo para a Forjas Taurus, tanto no aspecto societário, mercadológico e operacional. Fazendo uma rápida recapitulação dos eventos, diversos eventos foram alheios aos negócios, trouxeram dificuldades na gestão e alguns custos extraordinários. Logo no início do ano, por volta do mês de março, uma série de eventos administrativos culminaram na representação dos balanços das demonstrações financeiras de 12 e do ano de 2013. E só para termos uma ideia, ao longo do ano, nós tivemos de custo de rescisões, custo de adequação de estoques em produtividade de planta, cerca de 32 milhões que foram registrados. Então, acho que isso dá a ideia de como o modelo de negócio da Taurus era um modelo frágil, que permitia o carregamento de improdutividade, uma população fabril excessiva e uma linha de produto que eu vou chamar aqui de não adequada às necessidades do mercado. Logo em seguida, no mês de abril, nós tivemos um impacto que foi sentido também pelos nossos concorrentes nos Estados Unidos, mas foi o impacto do ajuste do mercado americano. Hoje, como vocês sabem, 70% do nosso volume se destina ao mercado norte-americano. E nós tivemos, no mês de abril, um ajuste que culminou ao longo do ano numa destruição de receita da ordem de 230 milhões de reais. Esse é um impacto tão grande que, independente do que nós fizéssemos internamente, nós não conseguimos eliminar o efeito desse impacto. O que nós fizemos foi a busca da ampliação de novos mercados e negócios, onde nós simplesmente dobramos todo o nosso resultado de exportações de 2014 em relação a 2013. Foi um valor de 34 milhões de reais de exportações, representando um aumento de 4% para 11% do total das nossas vendas, sempre focados na pistola da linha 840, que hoje nós reputamos que é a nossa única pistola desenhada para esse mercado. Há outras pistolas sendo desenhadas e vamos estar lançando ao longo de 2015, mas essa é hoje o carro-chefe das nossas exportações. Então nós sofremos um ajuste de 230 milhões na linha da receita e buscamos ampliar o nosso resultado em exportações para demais mercados. O fato é que ao final do ano nós vimos esse mercado americano novamente se reajustando, nós procedemos a um reposicionamento do nosso portfólio, seja por preço, seja por novos produtos, e esse mercado, já no finalzinho desse ano, 2014, nós sentimos o retorno dos volumes desse mercado. Bom, de qualquer forma, independente do mercado, das oscilações, foi um ano de profunda mudança e profunda modificação do modelo de gestão da companhia e do modelo de busca de eficiência operacional, né? Eu acho que 2014 é um ano onde nós promovemos a retomada dos fundamentos básicos da companhia, eliminamos drasticamente a complexidade produtiva, e eu acho que isso fica claro através da reordenação e redução de SKUs, da redução de estoques intermediários. Nós procedemos a uma profunda reorganização da estrutura da companhia, da estrutura organizacional da companhia. Ela se tornou mais funcional e mais enxuta. Nós criamos diretorias, redesenhamos todas as áreas operacionais, nós reduzimos o nosso headcount em 1.370 pessoas, cerca de 1.370 pessoas. Na área de redimensionamos a cadeia de suprimentos e valor, nós fizemos uma profunda redução de fornecedores. Nós criamos conceitos de terceirização, onde os nossos fornecedores ingressaram na nossa cadeia de produção, trazendo qualidade e eficiência para o nosso projeto. Nós tivemos um crescimento já sentido nos últimos meses do ano na produtividade das nossas linhas, e o que nos permitiu uma forte diluição de custo fixo. Nós tivemos também uma grande otimização de capital de giro através de eliminação de estoques intermediários, retrabalhos, peças defeituosas, etc. E tudo isso levou a dois fatores, gente. Ao potencial geração de margem, que eu acho que é justamente quando eu me refiro que é o que nós vamos colher a partir de 2015, e a um claro ganho de qualidade. Quer dizer, a produtividade ela não veio dissociada da qualidade. Essa foi uma preocupação permanente do nosso projeto. Bom, falando um pouquinho de 2015, o que nós podemos esperar? Eu acho que nós podemos esperar o fortalecimento do caixa e do resultado operacional. Como eu falei, eu acho que 2014 é um ano de levantamento de necessidades de mudança e de implementação do turnaround. 2015, para nós, é o ano de coleta de resultados desse processo. Quem já fez turnaround antes sabe que ele tem um período de maturação. Ele tem que ser implementado e depois, como planta, ele tem que ser colhido. Então, eu acho que as nossas estratégias de marketing e estratégias industriais são sólidas e vão performar nesse fortalecimento de caixa e resultado operacional. A mudança do nosso processo organizacional levou a uma empresa que hoje eu defino como montadora, quer dizer, nós trouxemos parceiros para o processo na área de suprimentos, e um modelo de gestão de manufatura capaz de gerar e entregar de maneira sustentável valor. Então, eu acho que é um pouquinho disso que eu queria falar agora na abertura. Vou deixar os meus colegas agora discorrerem sobre o assunto e a gente volta no final. Vou passar agora a palavra ao Eduardo Moretti, nosso diretor de comercial e marketing.
Ok. Obrigado, André. Bom dia a todos. Acho que como o Balbi colocou na introdução dele, faz parte de todo o ciclo das empresas se reinventar e começar a pensar diferente. A Taurus completou 75 anos de história, uma história aí que vem com um conjunto de boas, fantásticas performances, e nós aproveitamos esse momento dos 75 anos para repensar, conforme o André falou, a companhia em todas as esferas dela. Especificamente na parte de vendas e marketing, eu queria salientar quatro pontos que para nós são pontos extremamente importantes. Acho que o primeiro ponto que cabe destacar é a questão da contínua procura da garantia da qualidade dos nossos produtos. E é nesse campo que nós gastamos um esforço enorme ao longo de 14, seja na parte de análise das características dos produtos, seja na parte do controle da qualidade, seja na parte industrial. Nós temos trabalhado aí de uma forma incansável para melhorar a qualidade dos nossos produtos. Um segundo ponto que o André colocou, que é extremamente importante, dentro da linha de ter produtos seguros e confiáveis, nós fizemos uma reavaliação de toda a nossa série de pistolas 800, basicamente a 840, 809, a 838. Nós contratamos aí especialistas internacionais que nos ajudaram e hoje nós temos um produto extremamente confiável. Junto com a série 800, nós fizemos alguns desenvolvimentos de novos produtos importantes. Nós lançamos no final de 2014, a nossa pistola Curve. É um produto inovador que foi apresentado no Shot Show do ano passado e a gente está levando para os nossos clientes esse ano. Devemos ter alguma coisa, inclusive, para o mercado nacional aí a partir das próximas semanas. Criamos algumas outras inovações para o mercado, um revólver com o cão que você pode retirar, o Convertible Hammer, que também foi muito aceito no mercado americano. Então, a Taurus continua se reinventando e procurando trazer para os nossos clientes produtos mais inovadores, produtos melhores dia a dia. Na questão de serviço, eu acho que cabe destacar a nossa procura, o nosso início de trabalho na linha de manutenção e de retrofit. Nós temos aí um grupo de pessoas estudando esse processo de manutenção e retrofit já com alguns negócios ao longo do ano de 14. E eu não poderia deixar de destacar na linha de novos produtos o lançamento do novo San Marino. O San Marino é o nosso carro-chefe na linha de capacetes para motocicleta. Nós já estamos com a linha do novo San Marino, que já é um sucesso. Nós temos um volume de venda bastante, bastante importante. Então, eu acho que é importante que todos esses lançamentos estão voltados para produtos seguros e confiáveis. Quando nós analisávamos o programa dos 75 anos da Taurus, a gente encontrou que a nossa empresa ela está aqui para proteger as pessoas. Nós fabricamos produtos que protegem as pessoas e esse é o nosso compromisso absoluto com a segurança que nós vamos continuar buscando todos os dias. Bom, em relação especificamente aos resultados, se a gente olhar no slide 5, quem estiver acompanhando aí a apresentação, no slide 5 tem um mapa e esse mapa mostra bem como é que foi a nossa venda em cada um dos mercados. Eu vou discorrer um pouquinho sobre os três mercados, começando com os Estados Unidos. O André já falou sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos teve um mercado extremamente aquecido no ano de 2013 e em 2014 uma queda de mercado. Tá? Essa queda de mercado está fortemente ligada, de novo, ao volume enorme de vendas de 13, tá? Caracterizado pelo evento de Newtown em 14 de dezembro de 2012. O que acontece em 14? Essa queda de mercado encontrou os nossos distribuidores com níveis de estoques extremamente altos, o que gerou essa redução dos nossos volumes de vendas em 14. Cabe destacar que eu sempre comento em todas as nossas reuniões que a gente acompanha todo mês os NICs. Os NICs são os cheques que cada um dos lojistas americanos faz para verificar os antecedentes criminais dos compradores. Isso é tabulado no FBI, quer dizer, a gente tem mensalmente a evolução do mercado nos Estados Unidos e os NICs em 13 caíram 12%. E a boa notícia é que no quarto trimestre de 14, os NICs cresceram 46% em relação ao trimestre anterior, ou seja, em relação ao terceiro trimestre de 14. e a Taurus cresceu em vendas no quarto trimestre 55% no mercado americano. Então, essa é a cara do mercado americano. Especificamente no Brasil, a gente encontra um crescimento de 13,5% nas vendas. Esse crescimento está fortemente ligado ao nosso aumento na venda dos lojistas para o mercado civil, aliado a um crescimento de alguns órgãos públicos, algumas polícias, por exemplo, Espírito Santo, Pernambuco, onde nós tivemos uma demanda importante no ano de 14. O terceiro mercado é o mercado de exportação, excluindo os Estados Unidos, onde, conforme o Balbi comentou, nós tivemos um crescimento bastante importante, um crescimento da ordem de 115% em relação ao ano anterior. E, senhores, isso faz parte da nossa estratégia desde o início do ano passado, de aumentar a venda em outros países, com isso reduzindo a nossa dependência ao mercado americano. Nós sempre vamos estar presentes e com muita força no mercado americano, mas queremos crescer nos outros mercados. Cabe destacar, na África, onde nós tivemos um crescimento de 600%, a venda para o Egito e para o Djibouti. Na Ásia, venda em Bangladesh, Tailândia e Paquistão foram os três países que mais cresceram. Tivemos uma participação extremamente importante de crescimento na Austrália, com a venda de armas longas. E na América Latina e América do Sul, crescimento no Chile e em Honduras. Então, como a Andrea falou, isso aumentou a participação das vendas de exportação de 4% para 11% do nosso total de vendas. Bom, essa é a parte de armas. Eu queria passar agora para a parte de capacetes. Na parte de capacetes, nós tivemos uma queda na receita de 2,4%. Agora, cabe destacar que o mercado de motos caiu, o mercado de emplacamento de novas motos no Brasil caiu 5,7% em 2014 em relação a 2013, ou seja, nós tivemos uma manutenção dos nossos níveis de market share, que, como os senhores sabem, são os níveis bastante importantes, da ordem aí de 45%, 47% de market share. Então, nós temos aí uma performance bastante importante na nossa linha de capacetes. O André já falou um pouquinho sobre as perspectivas de 15. Eu queria falar mais sobre a parte, dar uma passada sobre a parte de mercado. Eu acho que em relação aos Estados Unidos, nós temos um 15 que com certeza será melhor que 14. A gente já enxerga um 15 com os NICs crescendo em relação a 14. Isso nos faz aí bastante otimista em relação ao mercado americano em 15. Em relação ao Brasil, acho que o ponto-chave no Brasil é, como todos os senhores sabem, a gente está vivendo aí uma redução da atividade econômica no Brasil. Isso por si só geraria aí um aumento de insegurança, o que aumenta a necessidade das forças públicas de fazerem novas compras, né? A questão toda é a questão da redução dos gastos públicos, da redução dos gastos do governo. Então, nós vamos enfrentar esse ano essa dualidade no mercado nacional, quer dizer, as forças públicas precisando de equipamento, mas sem recurso, né? Então, esse é o cenário na parte de forças públicas. Eu diria que nós estamos fazendo para reduzir esse problema um forte esforço em outras áreas, né? A parte de vendas individual, né? Nós temos hoje mais de 1 milhão e 200 mil pessoas que podem comprar arma. Nós estamos fazendo um programa extremamente agressivo para encontrar essas pessoas, para aumentar o financiamento para essas pessoas. Isso deve nos gerar um aumento de venda bastante importante no mercado nacional. Junto a isso, a gente está trabalhando para aumentar a nossa capilaridade nas lojas. Nós queremos estar cada vez mais em mais pontos de vendas, em mais lojas, para aumentar a oferta para o mercado civil. E, finalmente, cabe destacar o esforço que nós estamos tendo em todos os órgãos públicos para crescer nos serviços de manutenção, que a gente entende que é uma receita nova que nós vamos gerar no ano. Começamos em 14, vamos gerar em 15, crise e temos aí extremamente, temos ouvido dos nossos clientes um retorno bastante importante, bastante positivo em relação a esse serviço. Cabe destacar também, não poderia deixar de falar, na nossa constante procura de novos mercados, também de novos produtos, também para o mercado nacional, né? Nós estamos querendo crescer também a nossa linha de acessórios, quer dizer, o mercado nacional é o nosso, sempre é o nosso foco número um, e nós vamos continuar aí cada vez mais com novos produtos, melhores produtos, serviços, acessórios, etc. Em relação ao mercado de exportação, o que eu queria dizer para os senhores é que nós vamos continuar com um esforço enorme para aumentar a nossa participação em vários mercados. Já temos aí negócios bastante interessantes no início de 2015. Finalmente, para falar de capacetes, o mercado de motos não deve ser muito diferente do mercado do ano passado, do ano de 14. Agora, a gente está criando algumas estratégias novas no mercado de capacete, onde a gente espera ter um resultado bastante interessante. Nós estamos criando uma nova linha de capacetes, uma linha moderna, uma linha vintage para um público específico de motociclistas que gostam dessa linha de capacetes. Isso é uma inovação que a Taurus está trazendo aqui para o nosso mercado. Nós estamos também avaliando, já de uma forma bastante adiantada, a oportunidade de produzir modelos de capacetes com maior valor agregado, o que vai nos possibilitar aumentar o nosso share no Brasil e também explorar possibilidade de exportar para alguns países essa nova linha de capacetes. Com isso, além disso, a gente também está trabalhando na intensificação das nossas ações de marketing, feiras, revistas, etc., visando a gente, pelo menos, ter um crescimento, algum crescimento de market share e, por sua vez, de volume na nossa venda de capacetes. Bom, senhores, então essas eram as minhas considerações sobre a área comercial. Eu gostaria agora de passar para o Thiago, o nosso CFO, que vai discorrer sobre o resultado da companhia.
Obrigado, Moretti. Bom dia a todos e obrigado a todos aí por estarem nos acompanhando nessa conferência dos resultados de 2014 e quarto trimestre do ano. Só para reforçar a todos aí, né, e colocar que está disponível no site de RI da companhia a apresentação que nós estamos passando ela agora para acompanhamento dos senhores online. Bom, no slide número 6, seguindo a sequência da apresentação, eu acho que já foi bem destacado, foi um ano com bastante atividades e impactos alheios e extraordinários ao processo. Um ano de recomposição, impactos de mercado de maneira geral, e nesse slide a gente tem uns quatro grandes grupos que impactaram esses números mais significativamente, né? O primeiro, acho que já foi dito com bastante ênfase aí pelo Moretti e pelo André, o mercado americano, uma forte retração em função de 2013 e o impacto na receita da companhia de 236 milhões a menos em relação a 2013. Eventos societários, de maneira geral, quer dizer, foi um ano bastante conturbado, com bastante movimentação de reapresentação de balanços, de publicações de atos, muitas assessorias jurídicas e apoios nesse desenho que se construiu ao longo do ano passado, o CAD como um evento importante aí na questão do controle da companhia, e também aí se destacam, em função de toda a questão operacional, a necessidade de muitos waivers financeiros do ponto de vista da dívida, que também foram constatados ao longo do ano. No outro pilar da parte operacional, sem dúvida, a retração de mercado trouxe para a companhia uma capacidade de diluição de custos bastante reduzida, além de todos os problemas de produção que já foram apontados, mas também aqui acabou incorrendo um ano de baixa eficiência operacional, e, além disso, muitos ajustes em inventários, em estoques, que acabaram contribuindo para um resultado negativo em 2014. E o último bloco que a gente chama atenção são as despesas não recorrentes, mas que também contém dentro dela muito trabalho de já iniciação da reestruturação que foi comentado, quer dizer, baixar o ponto de equilíbrio da companhia do ponto de vista de despesas, aprimorar a performance operacional, e nesse sentido algumas consultorias e assessorias que estão listadas nesse bloco entram apoiando com muita expertise e para possibilitar a companhia fazer esse turnaround de maneira mais eficiente. Rescisões trabalhistas, foi trabalhado muito o ponto de equilíbrio da despesa da companhia e tentar também trazer o nível da despesa para o mais baixo possível para alavancar a rentabilidade e ser mais eficiente no processo como um todo. Baixa de itens obsoletos que também aconteceu, e acho que um evento importante que também dominou um pouco as matérias da companhia, a gente destaca aqui, é o acordo Hunter Douglas, que está divulgado aí nas demonstrações com todo o grau de detalhe, mas que trouxe ao resultado de 2014 uma provisão de R$27 milhões na sua composição. Então, esses são os principais fatores. Acho que o destaque aqui é que não só eventos pontuais de 2014 foram verificados, mas substancialmente bastante investimento em melhoria de processo, em construção dessa retomada que já estamos trabalhando aí, também já foi iniciado e está sendo executado neste momento. O slide de número 7 é uma composição um pouco mais analítica do que foram esses eventos extraordinários que impactaram a despesa da companhia, para a gente conseguir isolar esses eventos. Basicamente, a gente já passou por eles individualmente, mas chama atenção só o tamanho do montante, né? Estamos falando de um ajuste ou de um impacto no resultado de R$65 milhões, um pouco mais, sendo em custo dos produtos vendidos o impacto é próximo a R$30 milhões, e nas despesas no SG&A e outras despesas operacionais, substancialmente R$35,6 milhões. Então, aqui a tradução numérica é um pouco dos efeitos que a gente comentou. Passando para o slide de número 8, e aqui a gente já pode acompanhar um sumário dos números da companhia em termos de resultado. Na linha da receita, o impacto aí do mercado americano e de todo o contexto que o Moretti comentou, apresentou uma redução aí de 26,7% em 2014 em relação a 13. Quando a gente fala do lucro bruto, que é a linha seguinte, obviamente, por consequência, principalmente do menor volume de produção, dos custos extraordinários, como dito no slide anterior, que impactaram o custo da companhia. E também por força do volume menor e desses custos, a menor capacidade da companhia em diluir seus custos fixos, o lucro bruto sentiu essa operação de maneira muito mais representativa do que a receita, tendo aí uma redução de 41,6% em relação ao ano anterior, fechando com uma margem de 23,9%. Em 2014, frente a 29,9% em 2013. Só para exemplificar e trazer algum número, se a gente abstraísse aos efeitos dos custos extraordinários mencionados no slide anterior, isso representaria em torno de 5 pontos percentuais na margem de 2014, e desconsiderado esses números, a gente estaria com uma margem aproximadamente 28,9%, um pouco mais próxima do que foi a margem de 2013. Na parte das despesas operacionais, tem um aumento nominal aqui de 3,7% e de 25,3% na parte do resultado financeiro. A gente vai ver um pouco mais adiante um pouco desses detalhes, mas da parte da despesa operacional, boa parte desse incremento vem daquelas despesas extraordinárias mencionadas também em dois slides anteriores. E na parte das despesas financeiras, do resultado financeiro, o impacto aqui ele se divide entre um maior custo financeiro, de fato, uma elevação das taxas de juros, né, mas também um efeito cambial verificado no ano de 2013. Do ponto de vista de resultado, a companhia apurou em 2014 um prejuízo de R$185,4 milhões, ele é superior aos R$80,3 milhões verificados no ano anterior, substancialmente por esses eventos que a gente já comentou. O EBITDA e o EBITDA ajustado, ajustado pelas despesas extraordinárias e pelas operações descontinuadas, ele foi nesse exercício de 2014 de R$44,8 milhões, representando aí 7,6% de margem EBITDA no ano, enquanto em 2013 essa margem foi de 12,4%, o EBITDA atingiu R$100 milhões. O caixa, chamando na parte dos indicadores patrimoniais ali embaixo, destaco aí o encerramento do ano do ponto de vista de caixa livre, fechamos com 104,5 milhões de caixa no final do ano e a dívida líquida em 536, sendo essa se mantendo muito próxima ao nível do que foi o fechamento de 2013. Seguindo para o slide seguinte, slide de número 9, onde a gente tem o resultado da companhia segmentado aí pelos três principais produtos. Na área de armas, a gente percebe que o lucro bruto ele foi de 92,4 milhões de reais, cerca de 70 milhões a menos do que foi em 2013, né? Queda de 43%. Isso trouxe uma menor margem em 4,6 pontos percentuais, que passou dos 26,1% para 21,5% esse ano. De novo, o segmento de armas aí trouxe todos os impactos de mercado que a gente já comentou como um grande fator. Na parte de capacetes, que é o segundo maior da companhia, né, a gente consegue perceber pelos números, tendo em vista aí a participação de 21% no total do faturamento do ano de 2014, o lucro bruto ele foi, nesse ano de 2014, de 40,4 milhões, o que deu uma margem bruta de 32%, 32,5%. Tem uma queda aí de 11% em relação ao lucro bruto e 3 pontos percentuais na margem, que era no ano anterior de 35,7%. Essa queda de margem é explicada aí pelos fatores que o Moretti já comentou, mas redução de demanda de capacetes neste ano e, consequentemente, a necessidade da companhia acompanhar o mercado para não perder market share, o que foi absolutamente possível pelos resultados apresentados, mas com um aperto um pouco maior na margem. Esse é o principal efeito na linha de capacetes. Nos outros produtos, a receita desse segmento em 2014 fechou com 36,1, 36% a menos do que os 58 milhões registrados no ano anterior. E essa redução importante ela é basicamente em função da descontinuidade da nossa operação de forjaria para terceiros, que foi que aconteceu ainda no final do ano de 2013 e que atualmente está montada para atender a demanda interna da companhia praticamente na fabricação de armas. Então, essa foi a parcela. Essa operação não deixava muita margem também, motivo pelo qual se descontinua. O lucro bruto ele totalizou desse segmento 8,4 milhões e a margem foi de 22%, perda aí em relação ao ano anterior de 35 pontos percentuais, também em função de volume. Também, além de volume, mas o mix aqui, destaque-se que o grande componente de perda de margem também foi o mix de vendas, do qual em 2014 foi menos favorável para a companhia do que foi o ano de 2013, contribuindo aí de maneira forte para essa redução de margem apresentada. Só para chamar a atenção que o resultado antes dos impostos nesse segmento, ele também é afetado pela alocação das operações classificadas como descontinuadas da Taurus Máquinas e Ferramentas, motivo pelo qual ele incrementa tanto no ano de 2014 aí também em relação aos números de 2013. Seguindo para o slide de número 10, aqui a gente fala de maneira mais geral do SG&A da companhia, das despesas operacionais, e aqui dá para visualizar o que eu comentei um pouquinho antes no slide. As despesas totais, muito embora tenham subido 3,7% em valores nominais, se abstraídas os gastos extraordinários ou considerados não recorrentes, essa rubrica ela apresentou uma redução de 4,7%. No ano de 2014 em relação ao ano de 2013. Sem dúvida que a representação dessa despesa frente às receitas, a receita líquida, ela subiu de maneira importante, mas substancialmente porque a receita do ano de 2014 apresentou uma redução relevante. Seguindo, na parte de outras despesas, só para citar de outras despesas operacionais que acabam impactando bastante aqui também nesse número, temos aqui dentro os impactos da provisão de provisões trabalhistas, provisões cíveis, demandas judiciais de maneira geral, o qual o principal processo ou o principal montante se refere àquela demanda movida pela Hunter Douglas contra a controlada Taurus Máquinas, cuja provisão de fechamento do ano foi de 27,2 milhões de reais, representados aí por 10 milhões e 250 mil dólares. Estamos, como dito nas demonstrações, em processo de conclusão de um acordo do valor provisionado, do valor acordado para ser quitado, o que implicaria nesse desembolso de recursos em algum momento do exercício. Apenas para reforçar que esse tema foi direcionado pelo nosso Conselho de Administração ainda no ano de 2014, em outubro, no qual ele será suportado, assim como questões extraordinárias de caixa relevante, por capitalizações específicas para suportar esses desembolsos da companhia de maneira especial. A companhia já está trabalhando nesse sentido. Bom, seguindo agora sim para o slide de número 11, em 2014, né, estou falando um pouco agora do EBITDA ajustado da companhia, a Forjas Taurus e as suas controladas apresentamos aqui, voltando ao resultado, um prejuízo de 185,4 milhões, frente ao prejuízo de 80 milhões do ano de 2013. Já falamos aí basicamente dos motivos pelo qual isso aconteceu. E em função desse cenário de aumento de prejuízo, em especial pela parte operacional, o nosso EBITDA ajustado de 2014 ele foi dos 44,8 milhões, frente aos 100 milhões do ano anterior, uma redução de 55 milhões. Só para reforçar que se a gente tomar as bases e está descrito na tabela de apuração definidos aí pela instrução CVM 527, sem desconsiderar, sem tirar os ajustes de despesas não recorrentes e não ordinárias, o EBITDA ficaria negativo em 59,5 milhões no ano de 2014, conforme está demonstrado na tabela. Do ponto de vista de caixa, o gap eventualmente surgido disso aí foi suprido pela capitalização que aconteceu em 2014 na companhia, no montante de 67 milhões, que permitiu aí não só a nível de caixa como endividamento ser equilibrado ano com ano. Seguindo com o slide de número 12, e aqui a gente abre o resultado financeiro da companhia, dá para perceber aqui que as despesas financeiras líquidas elas somaram no ano 92,2 milhões de reais e apresentaram um crescimento de 25,3% comparados com 73,6 milhões que foram apurados em 2013. Principalmente esse aumento advém da elevação da taxa básica de juros, que a gente pode ver ali na despesa de juros da companhia apresentou um incremento importante, bem como no efeito negativo da variação cambial frente à exposição de balanço pontual de cenário da companhia ao fechamento de dólar, que também contribuiu com 43 milhões de variação cambial negativa líquida nesse cenário. No slide de número 13, a gente fala do endividamento e do comportamento dele em relação ao último trimestre e ao ano. O que eu destacaria aqui é que os empréstimos e financiamentos consolidados no curto e no longo prazo da companhia, eles fecharam com 695,8 milhões de reais no final do ano, uma redução de 3% em relação à posição de dívida de 30 de setembro, que é o trimestre imediatamente anterior, e de 15%, comparado com dezembro de 2013. Essa redução do endividamento tem impacto na linha de baixo na questão do caixa, então em parte dela se refere aos pagamentos que estão apresentados na posição de caixa da companhia. E indo para ele, as disponibilidades e a aplicação financeira, ao terminar o exercício, somando a quantia de 159,8 milhões, 24% abaixo do saldo do trimestre anterior, em 30 de setembro, que era de 210 milhões e 43% inferiores aos 281 milhões que estavam apresentados em dezembro de 2013. Dessa maneira, a dívida líquida da companhia ficou em 536 milhões de reais, representando um aumento de 5% em relação a setembro e uma relação estável em relação a dezembro de 2013. De novo, muito embora o endividamento, de maneira geral, ele não tenha sido alterado de maneira tão importante, a composição dele é que acabou sendo alguma alteração, principalmente porque a gente baixa nível de dívida e também de caixa, que é o que está apresentado ali. Num dos primeiros slides eu comentei que waivers e questões de remuneração foram importantes ao longo do ano e basicamente aqui nessa tabela a gente vê que os índices financeiros, em função da queda do EBITDA pela operação atípica, operação apertada do ano de 2013, eles realmente andaram bastante acima dos limites contratados e, por isso, foram necessárias algumas ações, uma série de movimentações de obtenção de waivers, o que foi obtido com sucesso pela companhia e estão divulgados aí de maneira completa nas demonstrações financeiras apresentadas ao mercado. Seguindo ao slide de número 14, aqui a gente volta a falar um pouco mais detalhadamente sobre capital de giro, que o André iniciou aí explorando também, é uma importante missão da companhia na gestão desse índice, o nosso capital de giro teve um comportamento de uma maneira nominal reduzindo em relação à posição do último trimestre, né, saindo de 317 milhões para 278 milhões, porém, percentualmente em relação à receita, ele cresceu bastante, saiu de 39%, representando esse capital de giro sobre os últimos 12 meses de receita, para 47%. Então, e aqui, basicamente, a gente está nessa composição de capital de giro, nós temos os estoques e o quanto a receber da companhia, descontados aí de fornecedores e obrigações sociais. Ou seja, como já foi dito lá, há um trabalho bastante importante e relevante a ser feito, que já está acontecendo, já estamos colhendo os resultados desse trabalho de adequação do capital de giro para a companhia nesse processo de retomada e de crescimento que está em curso do ponto de vista operacional. Seguindo para o slide número 15, fluxo de caixa da companhia. Na verdade, o slide 15 e slide 16, nós quebramos o fluxo de caixa em dois slides para apresentar na primeira parte o comportamento das atividades operacionais e de investimento, e na segunda, das atividades de financiamento. Então, pegando na primeira parte, a gente pode ver que a movimentação de caixa, ela, do ponto de vista operacional, gerou um caixa de 51,5 milhões no ano de 2014. É quase 50% a menos do que foi verificado no ano anterior, em função aí do nível operacional verificado, como a gente já passou. Nas atividades de investimento, que estão no bloco abaixo, neste grupo nós tivemos a aplicação, o consumo de 71 milhões de caixa, sendo o principal valor dele relacionado a travas de aplicações financeiras postas para cobertura de dívidas e também a aplicação de CAPEX no ativo mobilizado, a qual somou 14,6 milhões neste exercício. No slide seguinte, a gente acompanhando a atividade de financiamento, o caixa consumido neste grupo foi de 156,9 milhões de reais no ano, principalmente com pagamentos de empréstimos líquidos, né, entre juros e principais tomados, no montante de 224 milhões e com a entrada de recursos da capitalização no montante de 67 milhões ocorrida no ano passado. É importante aqui só reforçar também divulgado, neste ano nós tivemos aí a realização da terceira emissão de debêntures não conversíveis no valor de 100 milhões de reais, cujo ingresso de recursos aconteceu na companhia em 30 de junho do ano passado. Essas movimentações somadas, então, da atividade operacional, das atividades de investimento e do consumo de caixa das atividades de financiamento, geraram para a companhia um consumo de caixa anual de 176,5 milhões que está apresentado ali, fechando caixa com 104 milhões, como a gente já havia comentado. Bom, eu acho que aqui, do ponto de vista de números, de balanços, acho que eram os principais pontos que a gente queria destacar. Eu queria reforçar aqui a mensagem já passada pelo André e pelo Moretti. Acho que o ano de 2015 ele inicia uma nova fase na companhia, ainda com muitos desafios, como a gente tem visto, especialmente na questão da produtividade operacional e da gestão do próprio caixa, como a gente estava conversando, mas num cenário bastante diferente, muito melhores perspectivas de mercado, perspectivas cambiais, que no ponto de vista operacional é positivo para a companhia, no cenário da perspectiva de operação, e, acima de tudo, da capacidade da companhia de responder a esses temas e buscar um espaço muito mais eficiente, muito mais robusto, muito mais firme no mercado e na sua posição. Então, um ano realmente onde a gente tem aí um caminho importante para seguir, com desafios, mas com bastante, bastante foco e bastante solidez. Esses foram os principais temas do trimestre e do ano, e os pontos mais relevantes que impactaram o nosso resultado. Eu deixo aqui o meu obrigado mais uma vez a todos aí por participar da conferência, e a gente abre agora na sequência o espaço para perguntas, para eventualmente algum detalhe, alguma informação que não foram cobertas ou não foram sanadas aí durante a apresentação. Obrigado a todos mais uma vez aí por estar na conferência.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2.
Nós temos uma primeira pergunta do Jorge Castanheira. Ele pergunta aqui, com o aumento do dólar em relação ao real, não poderíamos dar descontos em dólar para os norte-americanos, para os nossos produtos ficarem mais competitivos e ganharmos com o provável aumento de demanda? O Jorge, primeiro, obrigado pela pergunta. Quero te dizer que nós estamos seguindo exatamente nessa linha. Nós já tomamos essa medida, né? Obviamente que o câmbio nos ajuda, né? Então, nós já temos aí implantado o que você estava perguntando, e isso vai nos ajudar a manter, a crescer o nosso market share nos Estados Unidos. Cabe destacar que vale também esse raciocínio para as nossas exportações ex-Estados Unidos, fora Estados Unidos, que nos dá mais competitividade. Com certeza nós vamos trabalhar para ganhar o nosso share com essa possibilidade de o câmbio nos ajudando.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1, estrela 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Balbi para as considerações finais. Por favor, senhor, pode prosseguir.
Bom, nós tivemos muito poucas perguntas, o que deve ter sido o reflexo de uma apresentação muito bem feita, né? Eu acho que quero crer que é isso. Bom, eu gostaria agora, por ser a última demonstração do ano 2014, aproveitar o momento para um pequeno balanço, né, dessa operação. Nós iniciamos, e quando eu digo nós, eu, minha equipe, nós iniciamos o projeto de reestruturação dessa companhia como administração, juntos, com um baixíssimo nível de conhecimento da real situação da companhia. E ao longo do ano fomos sendo surpreendidos por fatos, sendo surpreendidos por situações, e a cada momento isso nos exigiu um grau de atenção e um grau de dedicação muito grande. Então eu queria, como balanço desse projeto, primeiro dizer aos senhores que chego ao final do ano extremamente satisfeito com o desenrolar dos fatos. Eu acredito que tudo que nós nos propusemos a implantar foi implantado. Eu quero dizer que essa companhia está hoje focada em melhoria da estrutura operacional, em melhoria da produtividade. Nós chegamos ao final do ano já com uma produtividade homem duas vezes maior do que talvez o ponto mais baixo da curva, que foi mais ou menos no meio do ano. Mas principalmente queria agradecer não só a minha equipe, mas a todos os funcionários dessa companhia por a sua resiliência durante esse processo e por sua dedicação. Eu acho que essa companhia termina 14, como eu falei no início, como um ano de implementação de um processo de turnaround, e ela começa 15 como um ano de coleta de resultados. Isso só foi possível, eu julgo isso, até por experiência, eu julgo isso um tempo extremamente curto para um processo de turnaround, mas isso demonstra a qualidade da empresa, a qualidade do negócio e a qualidade do produto. E eu acho que a equipe foi extremamente vigorosa em buscar esses resultados. Então, falando agora de 15, vocês sabem, a companhia é uma definição da companhia não dar guidance para 15. Nós acreditamos que nós temos um CAPEX adequado, e a proposta da administração para aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária é de R$31.200.000, distribuídos de forma a atender as melhorias da manufatura, que são base da nossa estratégia, né? Eu queria agradecer a todos pelo apoio, dizer que 2015 segue o desafio, porque nós temos aí um desafio de reperfilamento de dívida, só que agora de uma forma muito mais sólida, né? Uma companhia que tem sustentabilidade no seu modelo econômico, tem uma equação mestra adequada, tem a produtividade como carro-chefe, tem a inovação como guia. 2015 é também o ano onde nós vamos começar o processo de turnaround em capacetes. Até então o foco foi sempre armas de fogo. Começamos em capacetes, nas áreas de plásticos. E eu queria, por fim, encerrar, na verdade, com a leitura de um statement que nós preparamos aqui, mas que eu acho que ele define a marca dessa gestão, né? E tudo que nós falamos. Diante da retomada nos volumes de vendas do mercado norte-americano, essa administração prevê que as medidas de reestruturação produtiva e financeira em curso permitirão reforçar os fundamentos da companhia e melhoria dos níveis de desempenho econômico-financeiro e da confiabilidade dos produtos junto aos nossos clientes em função do permanente foco na qualidade. Portanto, os resultados das ações operacionais implementadas e em andamento apresentam recuperação já no último trimestre de 2014 e serão percebidos de forma ainda mais consistente e contínua ao longo de 2015. Por fim, eu queria dizer que a melhoria contínua dos nossos processos e a ampliação da gestão e fortalecimento de caixa e resultado operacional é um compromisso dessa administração. Eu acho que muito foi dedicado ao longo de 2014 para que a gente possa chegar nesse 2015 e realmente, determinantemente, conseguir implementar uma nova empresa. Queria agradecer a todos a atenção, agradecer também aos nossos clientes e fornecedores, sem os quais não seria possível estar aqui, e todos os nossos parceiros e stakeholders. Muito obrigado a todos.
A audioconferência da Taurus está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.